Conversas com alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.
Ora, vivam muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas com Alma. Hoje estamos na Associação Portuguesa de Deficientes, com a professora Gisela Valente, para falarmos de pessoas com deficiência. Não se sabe ao certo quantos são em Portugal, sabe-se que serão vários milhares de pessoas, as que... poderemos considerar pessoas com deficiência. São pessoas que todos os dias se superam a si próprias nas mais elementares tarefas, a começar até pela higiene pessoal. São pessoas também que se deparam com barreiras arquitetónicas no espaço público e, sobretudo, com barreiras de desigualdade na sua vida profissional, muitas vezes sendo vítimas de preconceito. Senhora professora, muito bom dia.
Bom dia.
Antes do mais, os meus agradecimentos por ter sido possível termos esta conversa aqui nas instalações da Associação Portuguesa de Deficientes, que, para quem não sabe, fica aqui no Largo do Rato. O nome correto, o nome oficial será Praça do Brasil, para quem não conhece, mas numa linguagem mais direta será o Largo do Rato. Senhora professora, não se sabe quantas pessoas com deficiência vivem em Portugal. E já agora aproveito a pergunta para lhe colocar outra questão. Pessoas com deficiência, é a terminologia adequada?
Bem, antes de responder à sua pergunta, quero agradecer o convite em nome da APD, pois é com muito agrado que tentamos corresponder a este tipo de solicitação, porque é mais um veículo para perseguir o nosso objetivo fundamental, que é a defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência, e estes direitos estão consagrados na Constituição da nossa República, da República Portuguesa, e na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência. Então, relativamente às pessoas portadoras de deficiência, não é essa a terminologia, é pessoas com deficiência. Nós não somos, isto é uma questão verbal, nós não somos pessoas deficientes, nós não somos deficientes, nós temos uma deficiência, portanto faz parte de nós, mas não somos as pessoas deficientes. Nós temos outras valências, portanto não somos, vamos imaginar aqui um caso como um futebolista que nós temos, que é o Ronaldo, não é? Que é o melhor do mundo a nível da sua profissão, não é? Que se considera, quem considerar, porque há pessoas que não o consideram, ao nível da sua profissão, porque nas outras coisas da sua vida não será o melhor do mundo, não é? Portanto, eu gosto de fazer esta comparação e é uma questão verbal.
Mas, muito bem, mas retomando, não se sabe ao certo quantas pessoas com deficiência vivem em Portugal.
Sim, exatamente. Portanto, não se sabe ao certo. Porquê? Porque existem números de pessoas com deficiência, mas essa incapacidade terá de ser igual ou superior a 60%. Portanto, os dados que nós consideramos mais corretos serão os da OMS, que indicam que a nível mundial serão 1 bilhão de pessoas com deficiência, mas a nível de Portugal serão 1 milhão. Serão. Porquê? Porque há pessoas com deficiência que não têm esse grau de incapacidade, que têm menos grau de incapacidade, mas que, no entanto, a têm. E portanto, agora nos censos, as questões não foram levantadas corretamente. Portanto, eu posso dizer que tenho deficiência auditiva, mas não ter os tais 60% de incapacidade.
Isso inclusivamente, esse grau, essa percentagem de incapacidade é determinante, por exemplo, para podermos que uma pessoa com deficiência possa aceder a uma declaração de certificado multiusos.
Exatamente, nós podemos pedir um certificado multiusos, mas não nos ser concedida os benefícios que as pessoas que têm uma incapacidade superior a 60%, não podemos usufruir dos mesmos benefícios, se é que lhes podemos chamar assim.
A pessoa com deficiência é uma pessoa que se supera todos os dias, tem mesmo que se superar todos os dias, até porque para que lhe seja possível conseguir executar as tarefas mais elementares. Estamos, por exemplo, a falar ainda em casa, ainda antes de sair para a rua, depois na rua há outros obstáculos, mas ainda em casa, tratar da sua higiene pessoal, vestir-se, começa aí a superação de todos os dias?
Sim, começa. Começa aí a superação todos os dias e começa também na pobreza ou na falta de condições para os espaços da casa. Há pessoas que não têm qualquer apoio para poder modificar a sua casa. E isto aqui, nós podemos fazer um trabalho junto das autarquias, que são as que estão mais perto, mais próximas da população, e nós consideramos que isto é importante. Estas pessoas, logo em casa, começam por ter dificuldades de acessibilidade, mas depois não podemos falar só da acessibilidade física. Falando nessas acessibilidades, eu posso-lhe adiantar que existem então os obstáculos físicos, arquitetónicos, sensoriais. A pobreza é um grande obstáculo para as pessoas com deficiência. Quando uma pessoa que tem condições monetárias ou porque a família tem essas tais condições, essa pessoa consegue ter muito mais meios, cadeiras, por exemplo, muito mais fáceis para as suas necessidades.
Os equipamentos mais adaptados.
Exatamente, muito mais adaptados. Portanto, esta pobreza também leva ao isolamento, porque as pessoas não têm essas tais adaptações para saírem de casa, a falta dos tais produtos de apoio, os equipamentos desportivos adaptados, ou seja, um sem número de situações que se apresentam no dia-a-dia de uma pessoa com deficiência. Agora, a sociedade em geral considera as acessibilidades físicas como uma das principais faltas, não é? São mais situações que se veem. E, de facto, nós temos uma situação e deparamos-nos com essas situações no nosso dia-a-dia, que é, nós há relativamente pouco tempo tivemos uma situação de um sócio nosso que precisou de se deslocar ao Instituto de Segurança Social na Avenida 5 de Outubro. E o que é que lhe aconteceu? Não tinha acessibilidade física, não há nem nenhuma sinalética para aceder a nenhum espaço. No entanto, essa pessoa conhecia o edifício, conhecia ali aquela zona, e o que é que fez? Foi por trás e tentou aceder por um espaço de serviço, mas que não está sinalizado para que entrem utentes neste tipo de situação. Portanto, uma pessoa com uma vida independente que utiliza uma cadeira de rodas e está-lhe vedado uma instituição pública.
Seja feita justiça, algumas coisas se fizeram nesse sentido, não se fez naturalmente tudo quanto se deveria fazer, até porque, apesar desses progressos recentes, as nossas cidades ainda são espaços que se podem definir como inimigos da inclusão. Estamos a falar de transportes, mas podemos também falar das barreiras arquitetónicas da cidade, a que aludiu no acesso a esse edifício, mas também no espaço público, no espaço de circulação. Mas poderíamos ir muito mais além, inclusivamente... Uma questão que lhe vou aqui colocar. Um invisual que visita um museu, não deveria ter alguém que lhe pudesse descrever o objeto que está em exposição? Quem diz um museu diz uma exposição. Não haveria aqui que criar alguém que pudesse no local descrever o que se poderia sentir de uma forma que todos e também essa pessoa com deficiência pudesse entender?
Sim, exatamente, para além dessa falta, porque existe muita necessidade desses serviços para garantirem a acessibilidade comunicacional. As pessoas, tanto surdas como cegas, deveriam esses equipamentos, esses museus, esses teatros, deveriam de ter um hardware, software, para não info-excluírem, não é? Essas pessoas que não têm acesso à visão, à audição, para poderem usufruir normalmente de todos os espaços que queiram, não é? Que todos nós queremos, que somos pessoas iguais a todas as outras, não é? Com uma condição física diferente, e todas as pessoas têm direito consagrado na nossa Constituição, e muito se tem que fazer. E de facto, ao longo dos tempos, nós temos conseguido lutar, temos lutado e temos conseguido que se tenham mudado muitas políticas, e dessas políticas têm resultado muitos avanços a nível destas situações. De facto, há muito para melhorar. Porquê? Porque as políticas precisam mesmo de ser implementadas, e isto por vezes, nós temos a legislação por vezes está ótima, mas de passar da legislação à prática é muito, muito importante, e sensibilizar toda a comunidade.
Podemos dizer que não é um problema de falta de legislação, mas antes de vontade de aplicar.
A vontade, a parte economicista também, portanto, podemos atribuir a um sem número de justificações para que não existam. Há grupos de trabalho que trabalham imenso tempo sobre determinados assuntos, mas depois nada se resolve. Há dinheiros que vêm da União Europeia para projetos piloto que depois não passam disso, do projeto, depois há a implementação, depois de ser implementado, como é que segue aquele projeto. Portanto, há assim uma série de barreiras também.
Ou seja, falta aqui sermos mais práticos. Um exemplo concreto: as próteses auditivas são caríssimas, têm preços proibitivos, é um facto. Os estudos são importantes, mas seria importante também tomar uma posição concreta sobre esse caso em especial.
Dos
aparelhos auditivos, sim. Baixar-lhes o preço, sim. Regular os preços.
Baixar-lhes o preço e considerar que eles são um produto de apoio, portanto, eles são um produto de apoio desde que prescritos. No entanto, essa é a linha do tempo, é demasiado grande. Portanto, nós temos uma sócia que fez um implante coclear, por exemplo, e daí até poder fazer, até poder usufruir da outra prótese, e até isto demorou-lhe cerca de, eu já não sei precisar corretamente o tempo, mas cerca de 10, 11 anos, portanto, o que é que acontece com essa pessoa? Isto eu não lhe sei precisar. O que é que aconteceu com esta pessoa? Esta pessoa perdeu a audição, salvo erro, com 2, 3 anos, e o que é que lhe aconteceu? Perdeu a fala, não é? Uhum. O que é que teve que fazer? Terapia da fala, teve que fazer e continua a fazer. Portanto, a sua fala não é completamente perceptível, usa uma série de aparelhos que lhe permitem a comunicação, mas eles são muito caros, esses aparelhos são muito caros e, de facto, pronto, existem, lá está, mais uma vez, a parte monetária que influencia bastante a aquisição desses tais aparelhos, que deveriam ser produtos de apoio. E depois há aqui também uma questão, que nesses produtos de apoio, alguns nem estão bem concebidos. Porque imagino que nós estamos aqui nesta entrevista e esta nossa sócia estaria presente. Há palavras que eu estou a dizer que não iam ser traduzidas da mesma forma. Portanto, todo o contexto se pode perder numa má tradução. Isto até acontece a nível de plataformas que existem nos computadores, não é? E que por vezes têm as tais acessibilidades, mas depois a tradução não corresponde, isto para um ouvinte, nós sabemos que a tradução não corresponde ao que na realidade está a ser dito.
E induz a pessoa com deficiência em erro, neste caso. Já vamos falar de questões mais direcionadas à educação, o emprego da pessoa com deficiência, mas ainda antes disso, queria que me desse a sua opinião. Considera que em Portugal temos uma sociedade inclusiva?
Não. Não. E, embora tenha sido já bem pior, como já comentámos há pouco tempo, avançou-se bastante em termos de legislação, do reconhecimento dos direitos humanos das pessoas com deficiência, porque a segregação das palavras, não é? Da segregação, da integração e da inclusão, já passámos por estas terminologias. Portanto, no entanto, nós temos vindo a passar por elas, mas há pessoas que não passam da segregação, há pessoas que não passam, que não têm integração e outras que não chegam a usufruir da inclusão. Portanto, embora se esteja de facto a fazer muito, nós não somos uma sociedade inclusiva, nós seremos uma sociedade inclusiva quando todos tiverem acesso aos mesmos direitos, a usufruir dos mesmos espaços, a usufruir da mesma escola sem barreiras, dos mesmos cinemas, dos mesmos teatros, das mesmas ruas, não é? Há pouco nós falávamos em cidades, portanto, esta realidade das cidades, eu penso que ainda serão das mais faladas e das mais concebidas a nível arquitetónico. As pessoas têm um pouco mais atenção, embora existam muitas barreiras, como sei lá, os postes que não estão sinalados, as floreiras, as planadas, porque existem assim uma série de coisas que a olho de uma pessoa que não tem uma deficiência não consegue, a sociedade ainda não percebe que aquilo é uma barreira para uma pessoa com dificuldade. dificuldade. Entretanto, falámos das cidades, mas existem muitas zonas rurais, não é? E essas zonas rurais são completamente, não digo completamente, porque haverá com certeza e há algumas situações que isso não acontece por completo, mas nessas zonas de facto existem barreiras enormes, portanto há inclusão. Há a carência de políticas públicas orientadas para a inclusão também e uma gritante falta de meios para levar a cabo os tais objetivos políticos. Na lei, todas as pessoas com deficiência têm o direito ao financiamento integral de produtos de apoio, desde que devidamente prescritos, lá está. Mas depois o tempo da prescrição, há tempo da aquisição, e eu parece até que me estou a repetir em algumas questões, mas todas elas se interligam. Portanto, caminhamos, mas a passo lento e nós queremos mais.
Nesta nossa conversa com a professora Gisela Valente, vamos agora entrar em temas concretos da vida das pessoas. Vamos falar de educação, de emprego. Começamos naturalmente pela educação. Aqui também uma palavra sobre os edificados. Nem todas as escolas, nem todas as instalações escolares estão adaptadas ao usufruto de pessoas com deficiência. Há transportes escolares adaptados também, é um assunto que vamos aqui também abordar, mas vamos começar por outro: a importância do ensino em Braille.
Então, em relação ao ensino do sistema da escrita em Braille, este é praticado nas escolas de referência para a educação de alunos cegos e com baixa visão. Existem 32 em todo o país, 32 escolas de referência, e que têm o objetivo de facultar recursos necessários para a aprendizagem da leitura e da escrita, bem como adaptar os materiais para as outras disciplinas e para, tanto para a aprendizagem da língua como do decifrar dos materiais. Depois, para os alunos, logicamente, terem o acesso a toda a informação, não é? que necessitam para avançarem nos seus estudos.
E poderem aprender.
Exatamente.
É importante também, e deveria ser desenvolvido o ensino da língua gestual portuguesa.
Sim.
Aliás, é uma língua oficial, mas é uma das línguas oficiais de Portugal.
É. Portanto, vamos agora aqui então também desmistificar esta situação. Não é uma linguagem, é uma língua, como bem disse, porque muita gente fala na língua gestual portuguesa como uma linguagem, e não é uma linguagem, é uma língua, tem um léxico próprio e é utilizada pelas pessoas não ouvintes, mas é uma língua de extrema importância e necessária, que permite a comunicação logicamente, e é necessário então que se difunda, pois estas pessoas estão vedadas muitas informações, nomeadamente nos hospitais. Estas pessoas precisam de ir a um hospital, este hospital não tem intérprete de língua gestual. Na televisão há programas que já têm estes intérpretes. A nível governamental também já existem estes intérpretes, estou a referir-me à própria informação em si. Exatamente, às informações que são divulgadas através da televisão. Depois, mas também não podemos esquecer das pessoas surdas que não sabem língua gestual. Portanto, esta língua gestual deverá ser transversal a estas pessoas ou não. porque estas pessoas não são, podem até não conseguir, podem, há um sem número de razões para que estas pessoas não tenham este conhecimento, ou que não queiram, ou que parece um pouco ilógico, sem lógica, não é? Que as pessoas com deficiência auditiva não saibam ou não queiram aprender. Mas se calhar não é só isso. Há pessoas que tiveram esta dificuldade auditiva ou ficaram sem ouvir em determinada fase da vida e podem já não conseguir, podem não conseguir por diversos motivos.
Ainda na área do ensino, e perdão-me interrompê-la, depois já retomamos se for caso disso, né? Ainda na área do ensino, os edifícios escolares são o que são, alguns estão adaptados, outros não. Alguns municípios, sobretudo também fora de Lisboa, alguns municípios têm feito um trabalho muito positivo no que diz respeito ao transporte escolar adaptado, o transporte escolar para pessoas com deficiência, só que infelizmente não chegam para todos e muitos desses alunos têm que sair de madrugada de casa para que possam todos estar horas na escola, horas da primeira aula.
Sim, portanto, estes alunos, as autarquias têm de facto feito enormes esforços, mas muitos alunos são transportados devido a protocolos que estas autarquias fazem com instituições. Que instituições particulares que fazem o transporte destas crianças, portanto, lá está, saem muito tempo de casa, depois há a situação de alunos com cadeiras de rodas, há situações, portanto, toda uma panóplia de deficiências que ou são transportados por bombeiros, ou por táxis, ou por carrinhas das juntas de freguesia ou do município, há assim uma panóplia muito grande e de facto tem sido uma mais-valia para o transporte das crianças com dificuldades.
Muito bem, Sra. Professora, depois da formação escolar vem a atividade profissional, o emprego. Para já, o desemprego de pessoas com deficiência é superior à média nacional. Depois temos as questões das cotas, que estão regulamentadas em posturas legislativas. Há ainda algumas medidas de apoio à contratação, à formação profissional, ainda em modos incipientes. Pode-nos dar a sua opinião, o que lhe apraz dizer sobre esta questão da empregabilidade?
Olha, primeiro começo já por dizer que as cotas por si só já são discriminatórias, não é? Qualquer pessoa deveria, de acordo com as suas capacidades, de acordo com a sua formação, deveria de aceder a qualquer posto de trabalho, certo? Depois, com estas cotas, de facto, dado que a sociedade não está ainda preparada para, ainda há muita mistificação em relação a estas, às pessoas com deficiência, existem de facto essas tais cotas, tanto no setor público como no setor privado, e estão legisladas. As pessoas, e aqui a legislação vai novamente para as pessoas com incapacidade igual ou superior a 60%. Portanto, pessoas com deficiência orgânica, motora, visual, auditiva, mental ou paralisia cerebral, têm que ter este tal grau de incapacidade. Depois têm que corresponder também a uma série de que podem exercer podem exercer sem limitações funcionais a atividade a que se candidatam. Aqui existem depois, de acordo com os concursos, uma ou duas vagas, de acordo com a empresa, se é uma empresa pequena, se for uma empresa já de grandes dimensões, 3 a 10 vagas, mais de 10 vagas fixada uma cota de 5% no total do número de lugares postos a concurso, portanto há assim isto no setor público. Depois no setor privado também existem algumas regras. Agora, o que é que acontece nestas situações? Estas situações não são cumpridas, portanto há empresas que não têm esta cota, até porque na sua formação enquanto empresa ou não há sensibilização para esta situação, ou realmente não satisfazem estes números, ou não aparecem candidatos para estas cotas. Porquê? Porque também dada a pobreza, a falta de acessos, ou não conseguir por determinados motivos aceder a uma formação superior, existem muitas ofertas para pessoas que não têm esta formação profissional superior. E é aqui um grande handicap que nós temos vindo a sentir, até mesmo de pessoas, de investigadores, que têm uma deficiência que não conseguem, é uma limitação para essas pessoas, e as empresas têm um benefício fiscal dado, portanto é uma das coisas que nós temos que trabalhar, é uma das coisas que temos vindo a trabalhar e que temos que insistir nesta sensibilização dos gestores, das pessoas dos recursos humanos, né, dos trabalhadores dos recursos humanos das empresas.
Muito bem, outra questão que, e essa está a ser trabalhada ainda no que diz respeito ao emprego, é a antecipação da idade da reforma. Considera absolutamente justo, concorda comigo se eu disser que uma pessoa com deficiência deveria ver a sua idade da reforma antecipada porque faz um esforço maior durante a sua vida profissional que os outros?
Exatamente, nós concordamos e até fizemos uma proposta para que esta legislação saia de uma vez. Portanto, o Governo agora, há uma ou duas semanas, publicou um estudo. No entanto, nós consideramos que este estudo ainda não vem trazer assim nada de novo, mas é já um passo, talvez não para
primeiro
todos.
Primeiro passo,
embora não para todas as nossas reivindicações e necessidades, mas sim, de facto, as pessoas com deficiência precisam de uma redução da idade de reforma, até porque têm um desgaste físico muito maior e a idade de reforma, sendo aos 67 anos, é uma penalização para estas pessoas. Portanto, a nível físico, se uma pessoa com deficiência tiver uma cadeira de rodas, anda em cadeira de rodas, o que é que lhe acontece? Tem muito mais dificuldade física, não é? O seu esforço diário é muito maior, portanto é uma pessoa contribuinte, no entanto com muitas dificuldades, não é? E isto é muito importante. Agora, eu há pouco não referi, quando falámos no emprego e no desemprego, que nós também, a nível do centro, pronto, como não temos números concretos de pessoas com deficiência, não conseguimos percepcionar, não conseguimos quantificar. Percepcionar conseguimos, porque nós temos os nossos sócios e conseguimos perceber que as pessoas têm essa grande dificuldade. Depois, se me permitir...
Sim, estava-me a falar na Bolsa de Emprego.
Sim, sim, exatamente. Nós temos aqui na Associação uma Bolsa de Emprego que nos permite facilitar aos nossos uma plataforma de emprego, onde o que é que nós fazemos? Recebemos ofertas de vários pontos do país com a indicação do perfil pretendido das pessoas para os cargos em causa. Portanto, depois as nossas técnicas de serviço fazem uma triagem dos candidatos e caminham para os interessados estas ofertas.
É uma ajuda importante.
É. E é esse o nosso trabalho, ajudarmos e sensibilizarmos as pessoas com deficiência também para usufruírem dos seus direitos, não é? Para reivindicar os seus direitos.
E conquistarem a sua vida.
Conquistarem, exatamente.
Muito bem, senhora professora. Em termos de saúde, já vimos aqui que... algumas pessoas podem estar isentas das taxas moderadoras, mas não todas, é preciso ter aquele grau de deficiência que referiu. É importante, a coisa ainda está no papel, mas é importante a figura do assistente pessoal que de alguma forma possa contribuir para ultrapassar as dificuldades que essas pessoas sentem no seu dia-a-dia, salvaguardando a possibilidade daqueles que querem ser independentes, querem estar sozinhos.
Sim, exatamente. Portanto, nós temos, de facto, a população com deficiência é, como todos na sociedade, muito diferentes, não é? Com situações muito diferentes. E então, nessas diferenças, há pessoas que conseguem ter uma vida independente, querem ter uma vida independente e não precisam de um assistente pessoal. Há outras pessoas que sim, que precisam desse assistente pessoal, não deixarão de ser independentes, precisam para determinadas situações do seu dia-a-dia. Depois há aquelas pessoas que dependerão de uma pessoa que realmente as ajude muito mais durante o dia. Portanto, isto não pode ser visto como um todo. Olha, isto agora, esta solução é para todas as pessoas com deficiência, aquela solução...
Tem que ser uma solução individualizada.
Tem que ser uma solução mais individualizada possível, sim.
E depois temos também a questão, ainda na área da saúde, temos também a questão dos diagnósticos. Ora bom, o diagnóstico precoce é importantíssimo para se poder evitar males maiores.
Sim, o diagnóstico precoce é muito importante. Olha, eu agora vou-lhe falar um pouco sobre a deficiência auditiva, que ainda há pouco não referi a esta situação, mas o diagnóstico precoce neste tipo de deficiência auditiva é muito importante. Mas não é só na deficiência auditiva, será em todas as outras condições físicas. Por exemplo, as crianças com as consultas das crianças, as consultas de desenvolvimento demoram imenso tempo nos hospitais. Portanto, depois o acompanhamento de 6 meses, de 1 ano, agora com esta situação da pandemia agravou-se, para listas de espera enormes, tanto...
A pandemia foi francamente má para todos nós, mas talvez tenha sido um pouco pior para as pessoas com deficiência.
Sim. Portanto, as pessoas com deficiência sofreram e sofrem. E sofrem muito com esta situação, até porque a sua condição física é muito mais frágil, não é? Algumas pessoas têm condições físicas muito mais frágeis, por exemplo, olha, também os atestados multiuso pararam de serem feitos. as juntas médicas já tinham trazes muito significativos, agora muito mais. Portanto, isto são sempre barreiras, sempre limitações.
Muito bem. Uma das áreas onde as pessoas com deficiência se superam e que é mais visível essa superação é, de facto, o desporto. O desporto pode funcionar aqui como um motor para a inclusão?
Sim. E a APD orgulha-se de ter sido pioneira na prática e divulgação do desporto. Portanto, nós fazemos 50 anos este ano. Portanto, vamos assinalar esta data com pompa e circunstância.
E com uma grande festa, admito.
E com uma festa que durará, não só o dia, mas que não durará só no dia do nascimento, entre aspas, não é, da APD, mas ao longo de todo o ano. Começaremos já... em dezembro, não lhe vou dizer já qual é a nossa atividade, mas depois podem até estar presentes, será algo cultural, que depois definiremos a hora, o local. Portanto, em termos de inclusão, o desporto... é o desenvolvimento psicossocial, promotor do sucesso educativo também, mas escolar, e nós, a prática do desporto é um objetivo prioritário da APD, difundir a prática do desporto nas escolas, na sociedade em geral, pelos mais jovens que, por um motivo ou outro, tiveram uma circunstância que os levou à deficiência, perceberem que podem fazer desporto, que nós temos equipas, temos várias modalidades. Nós queremos... fomentar a participação de todas as pessoas com deficiência, porque, imagina, nós às vezes falamos em desporto em cadeira de rodas, mas eu posso ter uma lesão em ambas as pernas e não andar em cadeira de rodas, ter, por exemplo, um andarilho, uma muleta, mas nós dizemos em cadeira de rodas não significa que seja só para as pessoas que tenham cadeira de rodas. Essa pessoa que tem limitações físicas nos membros inferiores ou superior, o que seja, poderão também participar nestas equipas que se denominam de desporto em cadeira de rodas.
Muito bem, vamos aqui fazer uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos música portuguesa da boa, daquela bem construída. Vamos ouvir aqui o Ruben Portinha, que trazemos aqui num dos seus temas mais conhecidos, o Pudera. O Ruben Portinha, professora, que é invisual, mas até porque acabámos de falar de desporto, o Ruben Portinha, também bicampeão nacional e vencedor da Taça de Portugal em goalball, e fez parte da seleção portuguesa da modalidade. Vamos ouvi-lo.
Vaga de calor no pico do verão, foi como eu fiquei quando te vi. Deu-me logo para escrever uma canção com todos os clichês que já ouvi. Fiquei para trás com a consciência presa por um fio, pobre rapaz. Estaria bem comigo e soubera eu poder escapar ao perigo. Estaria bem melhor comigo, era. Mas pensando bem, assim fiquei melhor. Enquanto alguns perderam soubera, soubera eu poder escapar ao perigo, estaria bem melhor comigo, era. Estaria bem comigo e soubera, soubera eu poder escapar ao perigo, estaria bem melhor comigo, era.
Acabamos de ouvir o Ruben Portinha, pessoa com deficiência, é invisível, uma pessoa que se superou também a nível desportivo, venceu por duas vezes o Campeonato Nacional, uma outra a Taça de Portugal, tudo com a camisola do CAC, o Clube Atlético e Cultural. Mas, senhora professora, falávamos no desporto. Aqui a associação também já deixou marca no basquetebol.
Sim, basquetebol em cadeira de rodas, atletismo, handball em cadeira de rodas também, e vamos tentar trabalhar mais na promoção de outros desportos.
Essa é uma das funções da Associação Portuguesa de Deficientes, que trabalha neste caminho de inclusão para as pessoas com deficiência. Para além do desporto, que projetos é que se colocam à associação nesta altura?
Portanto, nós temos os nossos desafios
do desporto e daquela festa de aniversário, que não me esqueci.
vamos ter várias atividades, estão desde já convidados para participarem. Portanto, então, relativamente aos nossos objetivos, são continuar a denunciar tudo o que não responde ao direito a uma vida digna das pessoas com deficiência e propor soluções. Não é só a denúncia que faz parte da nossa atividade. E propor soluções junto das entidades competentes, não é? E a sensibilização.
E essas entidades competentes ouvem-vos com atenção?
Por vezes sim, ouvem-nos. Por vezes, sim. Nem sempre correspondem a tudo o que nós propomos, nomeadamente em relação ao que já falámos anteriormente sobre a idade da reforma, mas nós cá estamos, nós lutamos e nós queremos e temos direito.
Muito bem, a Associação Portuguesa de Deficientes tem delegações espalhadas pelo país. Também aqui é uma forma de tentar a inclusão. É importante para o vosso trabalho a proximidade?
Claro que sim. Portanto, nós não somos independentes, somos uma só APD, e é importantíssimo a harmonização de todas as delegações, da sede, os problemas de uns são os problemas dos outros, por vezes em contextos diferentes, não é? Mas todos temos conhecimento de basicamente os problemas são muito idênticos aos que se põem no norte, no sul. Depois com algumas especificidades, claro, mas o diálogo é muito importante, o trabalhar em conjunto é muito importante, sim.
Professora Gisela Valente, vamos imaginar que alguém com deficiência nos está a ouvir e não é sócio da APD. Como é que pode cá chegar, como é que pode contactar convosco?
Portanto, podem-nos contactar através do nosso e-mail geral info-sede@apd.org.pt, através do nosso número 21 38 89 88 3 ou 84. Também podem dirigir-se aqui à nossa sede no Largo do Rato 1B, ou em qualquer uma das nossas delegações. Portanto, nós temos delegações a nível continental e ilhas, portanto poderão deslocar-se a qualquer, basta acederem também, nós depois também temos a página do Facebook, temos uma página web acessível, onde poderão consultar todas as informações possíveis para poderem ser sócios, mas não serão só as pessoas com deficiência que podem ser sócios, poderão também ser sócios contribuintes, pessoas que não têm deficiência, e nós nestes últimos anos a vida foi complexa para toda a gente, nomeadamente para os sócios da APD, para a APD em particular também, e portanto, nós precisamos de mais sócios, precisamos de mais equipamentos, precisamos divulgar o nosso trabalho, precisamos de mais força, precisamos de união para podermos continuar a defender os nossos direitos. E tomamos ainda a liberdade de explicar que através das empresas também nos podem fazer um donativo que poderá ser ao abrigo da lei do mecenato. Portanto, o valor doado à associação será dedutível em 140% no IRC.
Uhum. Além disso, há também um jornal que chama-se Associação. Exato. É uma forma de divulgação do vosso trabalho.
Sim, nós temos através do jornal A Associação. Este jornal é editado trimestralmente, é um jornal de âmbito nacional, tem uma tiragem significativa e tem inúmeras reportagens com muita da informação que os nossos sócios necessitam. Temos aqui também uma panóplia de jornais depois para vos oferecer, uns mais antigos, aqui tem o mais recente, a União e a Ação rumo à inclusão, a passagem aqui do testemunho da antiga presidente Ana Sesudo para a atual presidente, são muito interessantes as reportagens sobre este que constam neste jornal. Pronto, o jornal é gratuito.
Uhum. Onde é que poderemos encontrá-lo?
Aqui, na associação.
Uhum. Não tem ligar. Distribuição na associação não, e nas delegações, mas não, tirando isso, não há distribuição.
Não há distribuição para quem nos solicita. Uhum. Mas para nossos sócios, para algumas entidades, mas deverá ser solicitado. E sempre com todos os sócios recebem o jornal e sempre que solicitado.
Sim, senhora, professora Gisela Valente, foi um prazer estarmos aqui para esta conversa com a Alma. Ainda antes de terminarmos, e até porque é importante, eu queria recordar aqui que a Associação Portuguesa de Deficientes trabalha no caminho da inclusão das pessoas portadoras de deficiência, ou das pessoas com deficiência, assim é que é correto. Quais os maiores desafios e projetos que se colocam nesta altura? Foi coisa que já falámos, mas deixámos aqui uma coisa importante para trás e que eu queria, professora, que nos detalhasse, por favor.
Então, os nossos desafios são continuar a denunciar tudo o que não corresponde à vida digna, ou seja, acessibilidade física, o acompanhamento do planeamento, implementação e execução dos programas de intervenção, depois o acesso atempado aos cuidados de saúde, sensibilizar os grupos parlamentares da Assembleia da República e o Governo para a necessidade de adotar dotar os centros de saúde com equipas multidisciplinares para todas as áreas da deficiência, os produtos de apoio, continuarmos a participar ativamente na comissão de acompanhamento da atribuição dos produtos, sensibilizar novamente a Assembleia da República para estas questões, continuarmos a trabalhar dos transportes, tanto a nível das cidades como dos meios rurais, de mobilidade e transportes públicos, porque isto é uma vergonha. Nos meios rurais as pessoas simplesmente não têm transportes adaptados, não têm. Aqui em Lisboa, no Porto, haverá uns quantos autocarros, uma linha, duas, que terão esse tipo de equipamento, o metro, mas nem sempre funcionam aquelas placas, aquelas elevadoras. Pronto, depois também a acessibilidade comunicacional, portanto, assim, sensibilização, continuarmos a sensibilizar naquilo que me falou há pouco dos museus, dos teatros, portanto é uma lista enorme de
tarefas a desenvolver e a executar.
Muitas, portanto continuarmos na insistência da redução da idade da reforma, o desporto adaptado, que é uma de menina dos nossos olhos, não é? Que continuar através das equipas de desporto escolar, a trabalhar junto das escolas, das autarquias, e temos de facto muita educação inclusiva, formação profissional, o emprego, a proteção social. Nós temos muito, muito trabalho e somos, deixe-me só dizer-lhe que somos voluntários, as pessoas das direções, tanto da sede como das delegações, nós somos voluntários. Depois temos trabalhadores das associações e queremos mantê-los a todos. Portanto, queremos mantê-los a todos, porque há aqui umas quantas situações que irão ter que ser resolvidas junto de algumas instituições públicas.
Muito bem. Trabalho não falta, mas motivação também não.
Sim.
Professora, foi um prazer esta conversa com a Alma aqui na Associação Portuguesa de Deficientes. Vamos terminar com ouvindo outra pessoa com deficiência, um dos melhores músicos.
Sim.
E melhores autores portugueses. Refiro-me ao Sebastião Antunes,
sim,
que certamente conhece muito bem.
Sim, sim, já.
Escolhemos
já
uma balada antiga para terminar este programa. É das coisas mais bonitas do Sebastião e ele tem muita coisa bonita. Nós voltamos para a semana com outro tema e com outro convidado.
E nós queremos agradecer esta entrevista tão bonita e a conversa com a Alma. Está de parabéns até pelo título.
Quantas voltas tem a dança, em tantas voltas contadas, um segredo de criança escondido em mil gargalhadas, tantas mãos que foram dadas na ternura de um abraço, quantas vontades caladas na volta meiga de um passo, quantas horas de viagem na alegria de te ver, quanta falta de coragem, tanta coisa por dizer e acabamos a esconder. Vá-se lá saber porquê. Nestas coisas do querer, os sinais são para quem os lê. Dá-me uma dança, faz-me acreditar, uma lembrança para eu levar, que eu tenho sempre vontade de voltar e te dizer, se ainda der para disfarçar, ensina-me a dançar. Faz de conta que o poente acontece a qualquer hora, quando a noite se faz quente e um beijo se demora, já o frio se foi embora ao tocar da tua mão, que há de ser de nós agora, faz sentido sim ou não? Dá-me uma dança, faz-me acreditar, uma lembrança para eu levar, que eu tenho sempre vontade de voltar e te dizer, se ainda der para disfarçar, ensina-me a dançar. Do começo é a vida a esvoaçar, é a pele a soltar um arrepio. É uma cor que eu não conheço, um sabor de acreditar, uma praia cor de um desafio. Mas dá-me uma dança, faz-me acreditar, uma lembrança para eu levar, que eu tenho sempre de voltar e te dizer, se ainda der para disfarçar, ensina-me a dançar. Dá-me uma dança, faz-me acreditar, uma lembrança para eu levar, que eu tenho sempre vontade de voltar e te dizer, se ainda der para disfarçar, ensina-me a dançar. Ensina-me a dançar. Ensina-me a dançar.
Conversas com a alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com a alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.